Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Aí, eu vou falar pra tu. Foi o maior desafio da minha carreira.
Que frustração, aí, Rafinha, né?
Meu retorno não tá bom.
A gente já sabia que era isso.
Ação. Pô, claro, novela é minha vida. Aí, deixa o Alexandre falar, senão ele se irrita,
mano. Boa, Murilo!
A partir de agora, na Atlântida,
Pretinho Básico,
ano 15. Olá, arroba Real Fete.
Olá, amigo ligado na Rede Atlântida, rádio do Pretinho Básico, a rádio das nossas vidas. Estamos chegando para mais um formidável Pretinho Básico, nesta quinta-feira, 23 de março de 2023, para os amigos da Biscoito Zezé, folhado doce, mignon ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro da Zezé é tradição, carinho que vem de família. Família, há 55 anos, muito boa tarde, meu amigo Pedro Espinosa.
Muito boa tarde, Fetter, e aí?
Tudo bem,
de
mano?
De boa, velho.
Tudo lindo. Pra onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Boa tarde, Porazinho, em Florianópolis, Santa Catarina. Tudo bem contigo, irmão?
Boa tarde, meu querido. Nós estamos em Florianópolis, 350 anos dessa cidade maravilhosa hoje.
Dás um banho, eu amo. Florianópolis, ainda vou morar nessa cidade, teu vizinho aí, Porazinho.
Estamos esperando.
Na cobertura do lado da tua, Porazinho. Guaraná, cola, laranja, limão e uva. Experimente os sabores de fruque, o sabor de estar junto, Rafael Menegazzo.
Boa tarde.
No Mr. Jack você joga junto, desafie-se no www.mrjack.bet. Salve, Rodaica, muito boa tarde,
e aí, tudo
bem? Tudo beleza. Rafael Gomes é o produtor do Pretinho Básico.
E aí, tudo bem?
Tudo
boa
bem,
tarde.
Boa tarde.
Tudo bem contigo?
Tudo bem, muito obrigado
tá
por
bem?
Perguntar.
Que legal.
Gosto quando as pessoas se preocupam e perguntam
gosto,
se a gosto, pessoa tá bem.
Gosto.
Como é que tu tá, Feta?
Tô bem, Rafinha. Tô maravilhosamente bem. Muito
boa
obrigado.
Boa tarde, Rafinha.
Como é que tu tá, irmão?
Eu tô bem, Amiltinho. Muito
boa tarde,
obrigado.
Boa tarde, Amiltinho.
Até agora vocês vão fazer essa palhaçada de ficar se cumprimentando uns aos outros no programa, é isso?
Como é que tá, Rodaica? Rodaica tá bem. Hoje eu vi que ela tá bem. Gostei do make. Tá com saudade do Fetter, Rodaica, não?
Tô com saudade, Rafinha.
Ah, ele tava falando isso agora.
Tem alguns casamentos que as pessoas têm saudade.
Toma a primeira!
Não, isso aí não é a vinheta, Rodaica. Trouxe uma... Não, não é.
Deu no meio, deu no teu meio,
né? Deu uma vinheta pra mim.
Não, não deu uma vinheta pra mim.
Meu Deus.
Tá louco, eu tenho isso.
Eu vou largar, caralho.
Não,
vai largar o quê?
Mas peraí, tem nego que chegou agora, Fede. Daí tu já vai largar.
Só me avisa,
os caras começavam a ter um infarto já. Imagina o gordinho ali, ele vai infartar agora.
Que maravilha, cara, que maravilha. Vamos com os destaques do Pretinho para esta quinta-feira, dia 23 de março de 2023. Quero café para todos os gostos Quero e momentos. Café. É café, restaurante, bar, arroba, Quero Café. Oficial, a gente tá recebendo hoje a visita dos franqueados da Quero Café, toda a rede Quero Café chegou aqui na Atlântida pra ver o Pretinho Básico ao vivo. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo aí.
Uhul.
Obrigado
beijão,
por encostar,
né,
a marca de vocês na nossa.
Amanhã estarão no nosso camarim. Isso, lá em
Lajeado. É
minhaentrada.com.br, tem mais de meia casa, garante seu ingresso e que privilégio ter o Quero Café nos abastecendo pra entregar o melhor no palco, né, Alexandre?
E é bom,
muito
bem, né, Rafinha?
E é bom.
Muito bom, é maravilhoso.
Muito bom,
muito
né?
Bom. Rangaceira animal na Quero Café.
Pedi as coisas integrais.
Hoje ali. É dia mundial da meteorologia.
Olha, tia. Pô, Florianópolis é um exemplo do cara que tem que ser especialista em meteorologia, cara.
Como é que é o nome do Cleocum? Inteira... Como é que é o nome do Cleocum aí de Santa?
Era o Puchowski, agora é o Douglas Márcio, né? Agora é o Douglas Márcio, que faz toda a nossa cobertura de meteorologia aqui na TV e nas rádios e tal.
Show.
E aí, cara, a madrugada foi de chuva. De manhã, chuva, tempo fechado pra caramba, e a gente com as operações de rádio, CBN Floripa e Atlântida Floripa, na Ponte Ercílio Luz, tudo montado pra hoje.
Poxa.
Aniversário de Floripa, 350 anos, cara,
caiu
daqui a pouco,
mundo.
10 e pouquinho da manhã, abre um sol, um calor, um abafamento, e um dia lindo, maravilhoso, aqui em Florianópolis, para os 350 anos dessa cidade dia maravilhosa.
Parabéns, Floripa! Nascimentos do dia de hoje, Edgar Gama, o humorista Ed Gama fazendo 33 anos.
Eu também não.
É, eu também não vou lembrar batido. O Ed Gama. Quem é o Ed Gama? Me lembra?
Eu lembro do Ed Mota. Ed Mota, eu me lembro do Ed Mota.
Damon Albarn. O Damon. Puta, esse cara é
do Gorillaz,
um gênio. É o cara do Blur e do Gorillaz. Tá fazendo 55 anos hoje o Damon Albarn. E o nosso ouvinte, Dalcimar Fuki.
Fuma um.
Dalcimar.
Fuma um basico.
O Dalcimar Fuki é analista fiscal de São José, em Santa Catarina. Tá fazendo 28 anos hoje. Parabéns, Dalcimar. Dalcimar, se eu puder te deixar uma dica, processa o Porã. Processa o Porã.
Acho que ele não queima,
Porque eu acho que, não é legal. Imagina se o cara é evangélico, por exemplo, tá ouvindo o Pretinho, tá com o filho do lado e ouve do radialista conceituado de uma emissora grande.
O Red de Floripa, né?
Red de rádios de Santa Catarina, gestor, falando que o cara é maconheiro, tem que processar, processa o Porã, tem que processar, Dalcimar.
Ele não tá nem se ouvindo, pra tu ver, ele continua falando.
Segue falando, Porã, que eu te cortei, abobado.
Meu Deus.
E eu sou artista, me chama de... Tu viu como ele me trata, Rodaia?
Tá. Mas eu te entendo, Porã, que eu tenho sido tratado.
É a intimidade, é a intimidade, é a intimidade.
Isso é comigo contigo, Porã.
Ah, não, mas o Espinosa e o Lelê, ele trata bem.
Mas eu não vou chamar esse ouvinte de maconheiro, porque a profissão dele não tem nada a ver com a maconha. Mas às vezes o cara não tem nada a ver
isso que eu ia dizer.
E queima um. Mas falando em queimar um, o Damon Albarn, do Blur e do Gorillaz, que tá de aniversário hoje, eu não sei se vocês viram o videozinho que eu postei no nosso grupo.
Ah, não deu tempo, né? Não deu tempo, Porã.
Aquela música clássica do Gorillaz, quando o Gorillaz estourou, Clint Eastwood. O Damon Albarn mostrando pra um cara como é que ele fez a música. Ele pegou um tecladinho de criança, velho, clicou num botão, a música tava pronta, cara. Toda a base. Tum, tan, tan, tum, tan. Tom, tata. É. Cara, e o cara fez um dos maiores hits do Gorillaz a partir de uma base pronta de um teclado infantil. Isso é um gênio.
Tecladinho Hering.
Na boa,
demais,
mano.
Demais. Os caras são gênios mesmo, cara. Vamos em frente, por falar em gênio, Chris Martin. O Chris Martin pede para que fãs do Coldplay devolvam as pulseiras, porque as pulseiras, elas fazem parte da turnê, elas vão para todos os lugares e são artefatos muito caros.
Ah,
é coisa de brasileiro,
galera,
né, cara?
Galera tá levando.
Coisa de brasileiro chinelo, cara. Mas tu não pode levar, tu é informado na abertura, na entrada.
Tem que devolver.
Mas na minha época, podia sair com a pulseira. Agora
talvez
não pode mais.
Aquele show aqui na Arena podia ter. Dava pra sair com a pulseira mesmo. Mas depois ela não tem nenhum efeito, cara. É só pra título de recordação mesmo.
Exato, aquela pulseira, ela é sincronizada, todas as pulseiras ao mesmo tempo fazem o mesmo movimento luminoso.
Isso.
E cara, essa é uma tecnologia total, cara, né, velho?
Claro. Imagina, deve ter uma teoria da conspiração que através daquela pulseira eles botam um chip no teu corpo que vai ler tudo que tu vai fazer nos próximos 50 anos da tua vida.
Mas sabe que ele deu...
Que teoria da conspiração que mais tem hoje.
Ele tá um tempão no Brasil, então ele foi num podcast, ele foi no Vênus Podcast e conversou com as gurias sobre os shows, sobre a estadia dele no Brasil e sobre a pulseira, que é a polêmica, afinal, o Brasil é o país que menos devolve as pulseiras do show do Coldplay.
Sim. Bah, mas é... 21%... O que surpreende um total de zero pessoas.
21% das pulseiras não voltam, segundo os dados dele. E Buenos Aires, por exemplo, que foram onde ele...
Na Argentina.
94% devolve.
Olha,
só 6% é subtraído.
São brasileiros lá em Buenos Aires.
Mas que banda!
E aí ele explicou que quem deu a ideia da pulseira foi um amigo deles da banda que fazia produtos sexuais. E que adaptou a iluminação dos produtos sexuais para as pulseiras serem sincronizadas.
Agora, vamos combinar. Hein? Quando é que a gente lembra de uma banda fazer, sei lá, 3-4 shows em estádio lotado, assim? Que baita banda é o Coldplay? Goste ou não da música, tem que entender
o tamanho. Eles estão fazendo uma sequência de 8 ou 9 shows em São Paulo.
É, eu acho que foram 6 em São Paulo.
6 em São Paulo.
6
em Curitiba, 2 no Rio.
Botando um atrás do outro, assim. Isso. E o cara da banda, são ele vai... Total, e universidade, que baita cara é o Chris Martin, cara.
É, baita cara.
Que baita banda, velho.
Verdade, cara.
Outra, eu vou dar uma dica de um disco do Coldplay, porque agora é
o novo YouTube. Não,
o tio é uma pizza fria, né, Feta? Agora, o Coldplay, agora aqui, o Parachutes, primeiro disco da banda.
Cara, o Coldplay só existe porque um dia existiu o U2.
É que o Rafa...
Eu discordo, porque o Rafa
é novinho ainda,
muito,
né, Porã?
Não, eu tenho 45 anos, mas eu entendo, eu tenho uma aparência muito mais jovem.
U2 é...
Mas eu só queria falar do primeiro disco, tu conhece esse primeiro disco chamado Parachutes?
Claro.
do Coldplay, que é um disco que mostra o tamanho da banda. Sim. Aí depois a banda se torna um fenômeno pop, assim, vai pra um outro caminho.
E a banda realmente, ela começa assim um som mais melódico,
Yellow
assim,
desse disco.
Mais deprê, né? E depois eles encontram um caminho da alegria, que talvez tenha sido o dinheiro que entrou na conta dos músicos.
Exato.
E aí a música fica mais alegre.
Então X and Y ali é muito legal. É bom, tem Fix You, que é uma música linda.
Chegar em Viva La Vida, que é o ápice da banda, né?
Celebração, né?
Mas a Rush Blood to the Head também é um baita disco.
Também. Não, todos são, né, cara? Tem um trabalho de...
É uma banda consistente.
De construção musical espetacular.
É fugir um pouco só da parte musical, é um entretenimento à parte o show da banda, né? Sim.
E ele explica que a pulseira... É outra vibe, pulseira, ele fala que eles, como músicos, eles evoluíram muito, porque a pulseira mostra uma conexão real do público com a banda.
Achei incrível.
Obrigado, professor.
Mas, tem uma vibe, assim, muito... emocional, assim, no show dos caras, tu vê as pintas chorando, assim.
É um troço assim.
Te bate diferente.
É,
isso aí.
Porque é uma energia, na real, energia, né, cara?
Agora eu saquei. É isso aí.
É uma energia coletiva ali,
quando tem muita gente na mesma sintonia, com a mesma vibração, é emocionante.
É
que nem tu ver um jogo de futebol onde tu tem a torcida única, tá todo mundo ali. Cara, são coisas, mas é planeta.
A gente já viu show nessa vida, né, cara? Eu não sei vocês, mas eu, pra mim, o Coldplay, esse último show do Coldplay, essa última montagem, pra mim, é o show mais foda que eu já vi na vida.
O conceito de espetáculo.
O conceito de entretenimento.
O Rapa também tinha isso. O Rapa, eu entrava numa outra
experiência. Experiência.
O Rapa, tu entrava numa nuvem de fumaça e saía do outro lado sem ser outra pessoa.
É preconceituoso teu comentário,
né, cara? É que é ridículo o teu comentário. Por quê? Querer comparar o Rapa com o Coldplay,
cara. Eu não comparei, cara.
Comparou?
Eu disse que eu entrava numa vibe. Isso é uma coisa pessoal, cara. Eu não tô comparando.
Tá comparando.
As coisas são...
Eu tive uma experiência. O Rapa é maravilhoso, mas o Coldplay é incomparável.
A intimidade tá fazendo com que a gente tenha atritos.
A intimidade tá fazendo com que a gente perca a paciência uns com os outros. Mas eu tive uma experiência, falando em experiência muito boa num show do Rapa no Planeta.
Então, e aí o Feta critica.
Não, eu adoro o Rapa. O Rapa é maravilhoso.
Eu não comparei.
Mas não tô comparando. Mas eu tive uma experiência, cara, no palco do Planeta.
A Rodaica deu uma cansada de nós agora.
A Rodaica cansou.
Não, eu tô prestando atenção no que vocês estão falando.
No Planeta, na frente daquela torre de som do Planeta, o Rapa tocando lá do B, lá do A, com aquele baixão.
Eu não tô falando
do show. Cara, eu na mesa do Rapa.
Com todo mundo ali, né, cara?
Fui pra outra dimensão.
Aquela formação, o disco lá do B, lá do A do Rapa, ainda tinha o Marcelo Yuca na batera, que é o cara que começa a banda e depois aconteceu um monte de coisa.
Morreu,
mas antes disso ele sofreu, ele foi impedir um assalto, ele ficou cadeirante e tal. E aí, cara, esse disco é um disco onde ele escrevia a maior parte das letras, e aí tem o lado B, lado A, que é uma puta música, e tu vai ter Me Deixa, A Minha Alma, que foi a música que fez com que a banda acontecesse.
O Homem Amarelo, que sobrou do céu.
E era vários elementos musicais que o Rapa trazia. É uma banda que faz muita falta.
Tem esse disco em vinil, Porã? Tem esse disco em vinil,
cara. Dá pra mim, Porã. Eu tenho na edição original, que saiu só pra radialistas na época, e tenho a reedição que saiu recentemente, e que já está fora de catálogo.
Muito legal. Vamos em frente com os destaques do Pretinho. O assunto era Coldplay, chegamos no Planeta, no Rapa. Após 35 anos, o narrador Kleber Machado é demitido da Rede Globo. Fui pego de surpresa com essa notícia.
Sério? Mas eu não fui, cara, porque o Kleber já não tinha ido pra Copa do Mundo. E ele ficou chateado por não ter ido pra Copa do Mundo, onde foi Luiz Roberto, foi Vilani, Galvão Bueno, né?
E o Vilani.
O Vilani, eu acho que fez tubo, ou ele foi.
Junto com ele, né? Acho que fez tubo
com ele. Acho que o Vilani e o Kleber Machado fizeram tubo.
Então quem é o segundo
lá já tava?
Luiz Roberto.
É o Vilani.
Luiz Roberto.
Não, é o segundo.
Luiz Roberto é o primeiro agora.
É que o Galvão é o Galvão.
O Galvão saiu da Globo.
O Galvão não tá mais na Globo, cara.
Não, ele tá na Globo.
Não, pra narrar futebol não vai na
Globo. Vai
narrar
ser mais. O Luiz Roberto. Então, e o segundo provavelmente deve ser o Gustavo Vilani. E a Globo tá remodelando todo o seu departamento de esportes, demitiu vários comentaristas de arbitragem. Antes a Globo tinha 10 comentaristas de arbitragem. Né?
Eu acho uma pena que o Luiz Carlos Júnior nunca tenha tido uma chance pra narrar na Globo.
O Mário!
Quem humano?
O cara jovem, né? Um cara com uma narração jovem diferenciada, né? O próprio Milton Leite.
Milton Leite,
Rogério
Samachuta pra caralho.
Milton Leite também, uma época, teve...
Mas qual foi o motivo da demissão?
É, não teve motivo.
Não tem motivo.
35 anos, a Globo tá reformulando. Despesa,
né? Sim. Ah, mas se tinha um RBS Prev, tá bem já.
Tá bem, é. O Globo Prev, imagina Prev. O Globo Prev.
Ah, já tá bem, já tá, tá bem. 35 anos. Não devia ganhar mal.
Jovem come sobra de refeição do colega, tem infecção severa e acaba sem as pernas e sem os dedos da mão.
Bah. Que coisa é essa, mano?
Em que país isso, Rafa Gomes?
Inglaterra.
Inglaterra?
Na Inglaterra, um rapaz foi comer umas sobras que tinha na geladeira, um guri de 19 anos, tinha macarrão, tinha frango... E aí ele foi comer, não era dele, né? Era de um colega, assim, como se fosse a nossa geladeira compartilhada aqui da redação da Atlântida.
Coragem do Magrão
várias
também.
Várias empresas têm a geladeira compartilhada dos seus colegas, aí ele viu um resto ali, ele tá com fome, ele comeu. E aí aquilo ali já tava passado, já tinha passado a sua validade, o rapaz tem uma infecção generalizada.
Meu Deus do céu.
E tem que tomar cuidado na hora, por isso a gente comer a refeição dos coleguinhas, né?
Que loucura, cara.
Que ruim, mas tu sabe que na Europa, né, tem uma tradição, assim... Não, na Europa tem uma... Esse caso foi específico, tava na geladeira, eles deviam ser amigos, morar junto, alguma coisa assim. Mas tem uma tradição nos restaurantes que se tu não... Tu deixa tua comida, tu foi numa lancheria ali. E aí tu deixou tua batata frita na mesa, a pessoa do lado pega tua batata frita. Pega tua batata frita, pega tua comida que tá ali. Por quê? Porque esses países já passaram por guerras severas, cara. Porque eles já passaram muita fome, entendeu? Então tem uma cultura de não desperdício. Uhum. E aí, dependendo da condição do alimento, já... Aqui a gente tem a fome, que é uma coisa crônica na nossa sociedade, né? Diferente de lá, que alguns países têm uma situação melhor, mas tem essa cultura de não deixar, não. O cara deixou ele na mesa, eu vou pegar, vou comer. Sim. Aqui. Ah, beleza, tá de boa.
Aliás, é legal, né? Legal. Mas enfim, deu problema. Que loucura. Tudo bem, foram então os destaques do Pretinho Básico para este 23 de março de 2023, 1h24. Rafinha tá ali lendo o e-mailzinho dele, já vai meter um pra nós daqui a pouquinho.
Isso.
Mas agora, como tu já conhece a dinâmica do programa...
isso que eu ia dizer. Eu acho que a prioridade é da Rodaica. Eu não esperava outra coisa, Fetter.
Não fui eu que estabeleci isso aí.
Não, Rodaica, mas ele tem razão. É difícil eu concordar com o Fetter.
Rodaica, tu é prioridade. Não, a prioridade é... É sempre a estrela móvel.
O sexo.
E né? Depois da estrela feminino, móvel é a pessoa que vem menos vezes na semana no programa.
E depois?
E depois aí a gente vê.
A tigrada.
Aí é tigrada. Aí é o resto. Vamos ver, Rodaiquinha. Manda pra nós um.
Caros pretinhos, sou de Santa Cruz do Sul e gostaria que a Rodaica lesse. Conheci um rapaz solteiro. O nosso rala era fenomenal e ele sabia fazer de um jeito jamais visto. Isso durou 2 anos, cada um por si. Mas ele se apaixonou. Eu não tava na mesma vibe, mas eu sempre fui muito sincera. Ele se iludiu sozinho. Mas tudo bem, o mundo dá voltas, né? Eis que em 2022, ele volta a me chamar. E eu, tola e carente, dei corda. Até que um belo dia, ele fica estranho. Eu pergunto, o que houve? Bem, ele me contou que estava casado. Meu mundo caiu.
Ah, que peninha.
Eu meio que não tô ouvindo vocês.
Levanta o voluminho aí do teu
retorno. Não, eu
tô
levantando bem, o voluminho tá lá longe. Mas eu vou seguir, vocês estão me ouvindo,
né? Estamos te ouvindo muito bem.
Então vamos lá. Muito bem. Seguimos os encontros, eu odiava ser a outra, mas era o único jeito de tê-lo. Até que começamos a cogitar uma vida juntos, e adivinha? Eu caí no conto da carochinha e comecei a sonhar com a nossa família de margarina. Até que um dia, do nada, ele surtou. Por quê? Porque eu não quis tirar uma foto de calcinha pra ele no meio do expediente.
Olha isso aí.
Ah, mas também, né?
É, não.
É, isso aí.
Como é que não tira?
Inadmissível.
Tem que tirar.
Então, tudo terminado. Sofri horrores, chorei e adivinhe. Ele fez tudo isso só pra me dar o troco. Porque anos atrás eu fiz ele sofrer. E agora ele, o alecrim dourado, quis me fazer sofrer também. Foi então que a sororidade bateu a minha porta e eu abri. Se ele fez isso comigo, com quantas não ia fazer? Até quando ele iria enganar a sua mulher?
Não.
Eu disse, você não sabe do que eu sou capaz. Pois bem, lá fui eu. Comecei com, só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, você vai me odiar, mas eu vim te contar.
Climão.
E aí contei tudo pra mulher dele.
Não, mas, é possível. Mas o cara não tem um minuto de sossego na vida.
Que mina mau caráter, velho.
Quando eu terminei de contar, eu fiquei triste por aquilo, mas ela precisava, ela merecia saber. Eu disse a ela que ele tinha escolhido ela, que ele a amava, blá, blá, blá. Enfim, coloquei o ego dela lá em cima. O cachorro foi ele. Bem, em resumo, não sei se fiz bem e se fiz mal em ter jogado M no ventilador, mas confesso que essa página eu fechei. Recadinhos básicos, então. Mulheres, se descobrirem traição, a culpa não é sua, é do cachorro que tá do seu lado. Homem, preferencialmente não traiam, mas se forem sujos o suficiente para tal, pelo menos não nos deem falsas esperanças. E por fim, pretinhos, obrigada por serem a minha companhia de todo dia. Verei vocês bem em breve em Lajeado.
Olha que legal.
Amanhã.
Amanhã.
Aí. Já sabemos, então.
E aí ela dá um adendo aqui. Quando eu comprei meu ingresso, não tinha nem 10 vendidos.
Ô, louco.
Então, por favor, tirem fotos em Lajeado.
Boa,
também.
Vamos ficar lá, claro, direto, amo tirando vocês. Foto até as 3
claro
da manhã.
Sim, claro. Vamos. Pô, é o maior prazer bater foto.
O Rafinha aqui, o recado é o cara que tem mais prazer em bater foto. Com a sua experiência, foto já deu umas dicas aí pra ouvinte, mulherada, né?
Porque primeiro ela sacaneou o cara. O cara era apaixonado por ela, não queria nada com o cara.
Isso, começou ali.
Começou ali. Né?
Mas aí o cara ela era casada? Ela não era.
Nem ele.
Tá,
então. Na primeira fase do relacionamento, os dois eram solteiros. Ela queria só ter sexo com ele e foi honesta. Ele se apaixonou mesmo assim. Mas ela estava sendo honesta. Amigo, eu só quero...
Sem trilho.
O outro negócio contigo. Ele se apaixonou e ficou de cara, porque ela não quis ficar com ele. Anos depois, ele volta a procurá-la, faz ela ficar envolvida e só depois conta que agora ele é casado.
Tá aí a cagada, Rodar, que ele devia ter
dito que era casado já no início. E aí ele começou a enganar ela, dizendo, fazendo aquilo que todo homem faz, dizendo que ia largar a mulher pra ficar com ela, entendeu? Tá,
tem só que era uma mentira.
Para que os caras fazem isso.
Fazem isso. Porã sabe,
era uma mentira. Era só não contar que era casado.
Ah, eu lembro do Porã.
Brincadeira. Não, eu vou te processar.
Boa. Boa. Aí que tá, isso que eu quero dizer, cara. Vamos começar a processar as pintas aqui no programa aí. Parou, olha,
seria legal. Seria bem legal, realmente, falar um processo. É advogado?
Oh, pelo amor de Deus. Minha filha perguntou o que era plug anal. Oi?
Oi?
Olha!
Bora essa!
Vou deixar pendurado aqui pro próximo bloco essa aqui.
Deixa pro Rafinha responder, já que ele é especialista.
Vai deixar pendurado o plugzinho aí, né? Isso! Manda bala tua aí então, uma, Rafinha.
Ô, Alexandre, qual que tu acha melhor aqui, Gomes? Tanto faz?
Fica à vontade.
Vou ficar à vontade. Buenas Pretumbras! Mês que vem, durante o feriado de Tiradentes, que dia é?
21 de abril.
21 de abril. Vou lá pra Las Eduardas, no Uruguai. Vou participar do...
Olha. Saudades do Rafinha Humilde, né, cara?
Saudade, saudade
do Rafinha da Coria. Vou ali para o Passo de Torres.
Ainda meteu a roupinha.
Agora ele vai para Las Eduardas.
Ele já começou, ele já
tá falando tá o Porã, que mora em Floripa, o guerreiro que vai lá para Gringa.
Mas enfim, vamos lá.
Do Ronque Poa, Festival de Fanfarras de Rua. O que, que é isso?
É um festival de fanfarras.
Fanfarras, cara. Não sabe o que é uma fanfarra.
Não, fanfarrão. Não sabe o que é um fanfarrão?
E finalmente conhecer a terrinha. Que dicas... Que dicas de passeios e lugares imperdíveis vocês dão para esse turista que conhece muito pouco Porto Alegre, mas só pelo rádio. Beijos a Fagos, o Guto Zambon, que é Curitiba, Paraná, Brasil.
Ah, oh, o Guto Zambon.
Guto Zambon.
Fazia tempo que o Guto Zambon não aparecia aqui
no verdade,
programa,
cara.
Tem lugares legais pra conhecer em Porto Alegre. Tem aquela banda ali da Nova York, da 24 de outubro, que é onde tá rolando a noite em Porto Alegre hoje, com barzinhos
eu
e tudo mais.
Eu não tenho mais saído, né?
Não, eu também ali não tem, mas eu sei. O Cais Embarcadeiro, né?
Cais Embarcadeiro.
A Orla do Guaíba.
A Orla do
toda
Guaíba.
A zona sul de Porto Alegre é maravilhosa.
Cidade Baixa. Venezianos ali na Cidade Baixa.
É bonita a travessa, é bonita. É um lugar histórico, a travessa dos venezianos ali, bonito.
Baixo, todo coloridinho.
Onde tem as casinhas coloridas.
É? Eu pensei que estivesse falando de um boteco.
Não.
Aliás, é maravilhoso.
É muito.
Existe ainda?
Existe. Ali na Santa Cecília tem uma sauna boa.
Tem o Bonfim, tem a Redenção.
O Dominó.
Tem o Parcão.
O Olavo Bilac.
Pizza.
O Sofazão.
Isso.
Pizza Dominó.
Dominó. Tá. E tem um. Abriu uma ali na Voluntários. Um Dominó. Pizzaria.
Pizzaria Voluntários. Que inusitado.
Mas não tem calabresa.
Severo Garage, ele pode dar uma banda e comer uma chevetteira.
Vou com bacon. Bota um baconzinho que fica melhor.
e conhecer o Quero Café no centro de Porto Alegre, que fica atrás da Casa de Cultura Mário Quintana. É muito legal ali. O
mais legal é da Maurício Cardoso.
Bom, cada um gosta da sua.
Tem na Santana também.
Tem na Félix da Cunha ali também.
Pode vir em Floripa também.
Pode,
é a Praça
pode,
Maurício Cardoso.
Mas ele tá vindo pra Porto Alegre, né,
por aí. Não, mas ele nasceu na volta, ele pode vir pra
Porto. Eu tenho que saber o nome de tudo, idiota.
Não tem.
Porra! Não tem.
Vocês estão se xingando assim na rua da praça.
Tem o Bonfa. É coisa de gordo mesmo, cara. Uma coisa irritante, velho.
Tem o Bonfa ali, o Araújo Viana.
Araújo Viana, um monte de show legal.
Ali na Farrapos à noite.
Também. Show de comédia no Pô Comedy Club. Exato.
Bom, tá aí,
Gustavo. Se vier aí no dia 6 de abril, se vier no dia 6 de abril, pode nos ver lá no Pô Comedy Club. É.
Que horas que ele vai ver?
Vai.
Às 9 da noite.
Não, é às 8.
Foi o que eu disse.
Viu só como é importante perguntar? Nem vocês sabem, cara.
Eu sei, pô.
Que horas vai ser a transmissão aí do Floripa 300?
Já foi, já foi, já foi. Tá sendo hoje o dia inteiro.
Que legal. Que legal, pô.
Vai, o Porã hoje meteu um TBT no Insta dele no URF, tu viu?
Ah, eu vi.
Irado, hein, Porã?
Tubão, Tubão.
Dos meus lugares preferidos da ilha.
Muito legal. Agora vamos dizer pro nosso querido Guto Zambon. O Guto Zambon, ele pode vir a Porto Alegre também, não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, de maneira geral, pra tomar uma fruque.
Perfeito.
Pra tomar uma fruque, bem gelada, sabor único, inconfundível, docinho na medida certa e com toques de memórias deliciosas e encontro com a galera. Sabores pra tu experimentar e curtir muito não faltam. Tradicional Fruque Guaraná, meu preferido. Fruque Guaraná Zero, meu preferido.
Ah, zero, tô contigo.
Tem a Fruque Cola, laranja, limão ou uva. Seja qual for o teu gosto, a Fruque tem um sabor perfeito pra tu. Deu vontade? Então não perde tempo e vai no mercado mais perto de ti agora pra garantir as tuas Fruque. E aproveita pra acessar fruquebebidas.com.br ou ainda agora mesmo na nossa live aí, ó, aponta o teu telefone pra nossa live e pega esse QR Code e cai dentro da Fruque. É a Fruque pertinho de ti. Bota uma pra nós aí, professor.
Dois velhinhos num banco de jardim a dar milho aos pombos comentam um com o outro. Rony, não consigo dormir, Rony. Deito na cama e levo horas para nanar. Puxa vida, Francisco, eu durmo sempre que nem um anjo. E como você faz para ter esse sono tranquilo? Bem, eu me masturbo.
Meu Deus!
Ah, é mesmo? Bate umazinha? Sim. Sério? Sério? E goza? Não, mas eu canso tentando e aí eu durmo.
Caramba, velho. Isso passou pela produção chancelada, então.
Chancelada.
A sensação que eu tenho é que nós estamos indo lomba abaixo. Assim.
Eu fiquei com vergonha dessa
também. Eu também. Deu constrangimento. Uma certa
vergonha. Mas então vamos mudar o assunto.
Mas o autoconhecimento corporal é importante.
Vamos mudar o assunto. Vamos entrar num outro assunto recorrente aqui no programa. Aliás, essa semana foi... Tu não sei se tu tá ligado, Linda. Na semana passada, na verdade, o Rafael fez uma declaração.
O Menegazzo.
Rafael Menegazzo, Rafinha Menegazzo. Fez uma declaração forte, está nas redes sociais do Pretinho, ganhou o mundo este recorte aqui do Pretinho Básico, que ele é usuário de um artefato sexual, de um brinquedinho sexual.
Eu estava no programa nesse dia,
ouvi. Opa, desculpa, então, eu não lembrei agora que tu estava no programa. Então, a nossa ouvinte pergunta, nos diz o seguinte: olá, meus amados, amo demais vocês. Ouço todos os dias o programa das 13, depois da correria entre almoço e levar e buscar os filhos na escola. Entre uma e duas, vocês me dão um momento de alegria. Faz 2 dias que vocês só falam no tal do plug anal. E como eu tenho uma...
Rafinha.
Como eu tenho uma filhinha de 9 anos, mas com atitudes de adolescente, ela me perguntou: mãe, o que é esse tal de plug anal? E o que eu digo pra ela? Tentei explicar sem ser muito direta. Diz que deveria ser algum acessório para os adultos usarem no sexo.
Expositório.
E ela, não contente com a resposta, foi lá no Google. Imaginem a reação da minha filhinha de 9 anos.
É, que hoje se bota tudo no Google, né?
Inclusive, só até o vocês mesmo para pôr as mães nessa situação. Mas mesmo assim, não deixamos de ouvir vocês. Um abraço dessa fã. Karina Bueno. Obrigado, Karina. Desculpa, a gente pede desculpa também, porque desculpa, às vezes a gente perde o controle aqui no programa, né? Nós somos uns abobados, adolescentes da quinta série.
E obviamente foi uma brincadeira que a gente fez, né? Porque isso aí tem um outro sentido, mas eu não vou explicar. Não,
mas é que, na verdade, a menina agora ela tá informada sobre o artefato. É, né?
Talvez não
tá
fosse informada.
O problema são as imagens ela que ela deve ter encontrado no Google.
Não deu acesso ao Google, né? Talvez nem seja a idade de ter livre acesso ao Google, né? Qualquer forma, a gente tem que entender, e nós somos pais aqui, a gente sabe como os nossos filhos se comportam, a gente não consegue ter um controle total sobre tudo que eles fazem, por mais que a gente queira. Eles se relacionam com outras pessoas além da família, por mais que a gente queira. E o que a gente fala aqui acaba influenciando na curiosidade deles.
Exatamente.
Não tem saída.
Esses dias a filha do Espinosa quase comprou um fogão 6 bocas no Magalu.
Ah, acontece.
Veio o anúncio, veio no Magalu e ela falou, o Espinosa, o que tá fazendo aí?
Que bom isso, cara.
Tem uma crítica, mano, aqui pra
Opa,
gente.
Opa, crítica pra nós? Vamos ler.
Ler só elogio não é legal.
Tô contigo, Rafinha.
Prezado, sinceramente uma pena o teor dos comentários no programa neste dia. O humor flerta com a polêmica e as controvérsias, mas difícil explicar pro meu filho de 13 anos, um pouquinho mais velho, que era um fã do programa e também de RPG.
Ei!
O porquê Rafinha. Dos integrantes... Não é Rafinha. Calma, por aí. O Fetter deu o maior postaço esse dia.
Turma do RPG.
O Fetter. Protagonistas do programa.
Eu já peço desculpas de antimão, porque eu fui contaminado pelo clima do Rafinha.
Não, e o alemão veio assim, ó.
E deu a sigla.
O alemão veio assim, ó. Retardados playing games.
Meu Deus.
Que idiota que eu fui, cara.
É, não fui eu que falei
isso. Desculpa,
cara,
retardado sou eu, na real, cara.
É, ele usa esse termo, né? Considere retardados adeptos desse tipo de jogo.
Eu gostei.
O Sandro Rogério Suzek mandou este e-mail aqui. Vamos pedir desculpa, pena, né?
Agora, em uníssono. Desculpa!
Eu não vou pedir desculpa porque eu não falei nada pro Zé.
Não, agora é todo mundo, porra.
É o programa,
porra. É o produto.
Eu sou processado por chamar os outros de maconheiro. Vocês não são.
Se fizer cagada, nós não vamos pedir desculpa contigo.
Foi no calor
da brincadeira. O que significa RPG?
Rhythm and Go. Rolling
Playing Games.
Sem trilho.
Como?
Rolling Play Games.
Ah, Rolling. Rolling Playing Games.
Isso.
Que significa o quê mesmo?
RPG.
Ô Porã, tu lembra em 94 o Romário e o Bebeto de mão dada entrando em campo?
Mas é claro.
Tá a mão pra nós agora.
Significa jogo de interpretação de papéis.
Ah, ok. Tá, jogo de interpretação.
Você interpreta papéis.
O Alexandre sabe o que é que tá se fazendo.
Não. Eu não tinha o conceito. O conceito.
Precisa entrar no jogo.
Isso, tá, entendi.
Cara, e é um jogo de inteligência, cara. Não
claro,
é assim,
negócio.
É que o Rafinha não atinge.
Ah, não é o Rafinha.
Tu joga xadrez, Rafinha?
Não, eu gosto de general.
Dama.
General é legal, gosto
de. Tu entende que existe uma diferença brutal.
Entendo. Tu joga xadrez?
Eu jogo.
Quando?
Quando tu quiser.
Eu jogo o Mines do Mr. Jack.
Tá, não. Tá...
Que filho da mãe.
Aproveitando pra encerrar pelo
mexer. É ligeiro, né, cara?
Eu sou inteligente, Rafael. Vou te fazer uma pergunta se tu é inteligente.
Não toca em mim.
Não, mas só deixa eu esclarecer pro Rafinha. Rafinha, general é um jogo de sorte ou azar.
É.
Até porque tu joga dados e tu não tem o controle.
Mas tu tem que saber as regras, né?
Estratégia, sorte e azar.
Perfeito.
Tá. Tu não tem o controle sobre qual número que vai cair no dado. Sobre o xadrez, tu tem o controle do teu movimento.
Sim.
É um jogo intelectual só.
Que conversa com a vida real.
Estratégia, obviamente, estratégia e intelectualidade.
O rei muitas vezes come a dama.
E o dorminhoco, qual é que é o jogo de quê?
É de dar rolhada nos outros.
Dorminhoco com rolhada, legal pra caramba, na praia.
Meu apelido na faculdade era cavalo, porque eu só comia em L.
Só em L.
Isso. Tu joga xadrez, professor?
Ah, muito.
O meu era bispo, eu só comia na diagonal.
Ninguém nunca falou do xadrez, agora eles querem meter essa aí de intelectual.
Não, mas eu sou bom, eu sou um bom xadrez.
Eu sou burro pra jogar xadrez.
Nunca jogou xadrez?
Não, eu sei jogar, mas eu não consigo ganhar de ninguém nunca. Eu sou muito burro.
Eu não sou um Kasparov na vida, né, cara? Mas óbvio, meu.
Quem é esse aí?
Agora a gurizada. Ficou bobeando aí. Kasparov e Karpov foram os maiores
de ópera,
da década de 80.
Italiano,
Kasparov. Esse é o Edson Cordeiro.
Ô, Rafinha, se eu
fiquei... Tem aquele que toma uma vodka pra dar entrevista, que era o Gorbachev, né?
Rafinha, fui duas semanas pra praia, tá? Fui pro litoral, fui litorar, né?
Tá.
Fui pro litoral.
Não.
Bah, mas
não,
eu
não, não, não,
bah,
não,
eu
não, 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 não. Litorar, não tu começa, não tem a banca.
Litorar,
não.
Mas eu preciso te perguntar.
Só um pouquinho, não vamos. A Rodaica tá dormindo.
Não, não, tô dormindo.
Tá no e-mail corporativo.
Não, tô dormindo, tô lendo aqui um e-mail.
Tá, tá. Fui litorar duas semanas, tá? No litoral, tô lá no litoral na praia.
Ah, eu adoraria litorar.
Duas semanas. Por duas semanas. Duas semanas
seguidas. Vai insistir ainda.
Por quantos dias eu litorei?
14 dias.
Obrigado, Pedro.
Ah, meu. Fui litorar. Mas, meu, tu merece. Mas é que tinha a gente um objetivo, te merece, né? Tinha.
Bota dia lindo, mais uma, né? Bota mais uma aí.
Dia lindo pra nós, né,
porra? Dia lindo a gente que faz.
Bota fogo nessa camisa, porra.
Dia lindo a gente faz.
A camisa é, cara, muito legal, Matos. Tu legal pode usar ela um pouco menos.
É que era uma camisa muito marcante. Já fazia mais de 10 dias que eu não usava essa camiseta do Das Aranha, de uma música do Das Aranha. Sim. Aniversário de Floripa.
Ah, tu fala das camisetas, eu não posso falar das tuas, né,
o chinelo. Mas o Potter, quando eu fiz o Bola nas Costas aí, o Luciano Potter, nosso ex-colega.
Ah, lembrei.
Quando fiz o Bola nas Costas aí recentemente, ele disse: acho legal que o Porã continua usando as camisetas que ele ganha. E é isso aí. E é isso aí, cara.
Rodaica, bota uma pra nós aí, pra gente ir pro intervalo.
Pretinhos, me chamo Jean, vim aqui pra colocar um debate, mais um, sobre a mesa da rapaziada do PB. Certo dia, tava escutando um assunto sobre um casamento no PB, no qual a referência era sobre o marido que não aceitou a cunhada ir à festa por estar mal vestida e com o vestido da mesma cor e o mesmo corte de cabelo da noiva. Eu não lembro exatamente o assunto, é um desses, ele cita. Eu também não sei do que ele tá também falando.
Eu não lembro disso aí.
Segundo relatos da notícia, o noivo ficou enfurecido ao ponto de estragar o casamento e causar a separação dele com a esposa semanas depois. A Rodaiquinha querida estava nesse programa e opinou. Vocês lembram disso, gente?
Eu não lembro desse contexto.
Era uma cunhada, sim, que estava com a roupa parecida com a da noiva.
Isso.
E aí o noivo criticou a cunhada, isso, pela, prestando roupa,
prestando atenção na cunhada. Isso. E a noiva ficou puta com o noivo que prestou atenção na madrinha.
Ah, acho que eu lembrei.
Isso, e aí a noiva.
Mas a noiva sabia, né? Tipo, pra ela não era, sabia, problema, era, isso, só o noivo.
E aí a noiva foi falar pro noivo e dizer: não, tu não tem nada que interferir na roupa da minha madrinha, da minha cunhada. E ela se separou e foi morar com a cunhada, inclusive.
Não!
Mas
não,
olha,
morar
só
de dividir apartamento, teria que sair de casa, né?
Não sei, seria uma loucura.
Não,
né?
Sei,
seria.
Não sei se
tem. Aí mais o ouvinte Jean continua. Já no PB do dia 21, às 13, a Rodaica declara e afirma que a noiva está correta em não querer que alguém vá à sua festa com os mesmos detalhes de traje. Além disso, ela mesma afirmou que ela seria essa noiva. Entendi, foi nada. Nem eu, não, Gê, tamo junto.
Tá, eu entendi o Gê, ó.
Eu não entendi,
meu irmão. No primeiro caso, tinha a cunhada que tava com a roupa parecida com a da noiva. Tá. E aí o noivo criticou e a mulher disse que ele não tinha que ficar cuidando da roupa da noiva e, não tinha, e separou do cara.
Cunhada bem legal.
Isso. Ontem, anteontem, a gente tava falando do aniversário da influenciadora que deu as regras do casamento.
Tá.
E a regra número um era não usar a mesma roupa, mesmo tom de roupa da noiva.
Então eu vou explicar pro Jean que ele não entendeu por que eu me posicionei das duas formas de jeito diferente. Porque a regra, Jean, é uma só. Quem decide é a noiva. No primeiro caso, a noiva não estava incomodada com o vestido da cunhada. Tá tudo certo. No segundo caso, a noiva determinou as regras do seu próprio casamento sobre a roupa que elas iriam usar. Tá tudo certo. Eu sempre vou me posicionar a favor da mulher que decidiu sobre o seu casamento. O noivo não tem que opinar sobre isso, porque ele não tem nem que reparar a roupa das outras mulheres. Se ele tiver uma opinião muito forte em relação à roupa, ele que fale do outros homens da festa. Para os quais a mulher dele também não vai ficar observando.
Ah, aí já não sabemos, né?
Como é legal.
Bom, mas se observar, vai ser mais inteligente e vai fazer isso calada, em vez de arrumar a casa no dia do casamento com a roupa do cunhado.
Enfim a hipocrisia, senhoras
e senhores! Enfim a inteligência!
Ah, não é possível.
Porque a quinta, cara, série não é só aqui no programa, ela continua no casamento pros abobados.
Enfim a hipocrisia.
Entendeu? Como é legal ver a Rodaica mijando outras pessoas que não nós, né?
Já levou alguma cunhada em alguma festa, Gomes? Já.
Quer levar uma cunhada minha na rodoviária hoje, depois do Pretinho?
Eu acho que eu nem vou terminar de ler o negócio aqui. Bom, escutando o PB vale nas plataformas digitais no rádio, então tanto faz quando vai ao ar, mas desde que esteja o Fetter para confrontá-la sobre essa dupla opinião, velho, que diz: quando o homem reclama, é uma tempestade ao ponto de separação. Quando a mulher determina, tudo certo. Sim! Sim, Gia, porque nós estamos falando sobre a roupa das pessoas no casamento.
É, o homem não tem.
Especialmente das mulheres. Não é o noivo que tem que decidir qual é a roupa que as mulheres convidadas vão ao casamento. Mas... quem tem que decidir é a noiva. Mas... se o noivo estima a moda e quer participar de decisões sobre o dress code, ele que faça com os homens.
Nós, entendeu? Homens, não temos um minuto.
O pessoal não
tá
entendendo. Não, tem, aliás, o sossego é todo dos homens, não precisa nem se preocupar com isso, olha que coisa mais boa. O homem só tem que botar a roupinha dele e ir no coisa troço casar. Se quiser também, porque se não quiser, vai ter fila pra casar com a mulher.
Mais ou menos.
Ainda bem que abriu o sol hoje.
Vai ter, professor. Vai ter, porque sozinhos vocês não ficam, sabe por quê?
Ah, nós vamos morar com os amigos, nós vamos morar com os
amigos. Vocês acham que vem até a óbito se ficam sozinhos.
Ai, ai. O mundo mudou,
Rodolfo.
O mundo mudou. A minha vida foi feliz.
Consegue caminhar, botar um passo na frente do outro, entendeu? Acordar de manhã,
imagina nós sozinhos.
Imagina nós tudo morando junto.
É um transtorno mental.
Eu precisava só pegar a palavra um segundinho pra dizer uma coisa. O homem caminha a passos largos em direção à sua independência.
Olha, tá demorando.
Para a extinção. Eu discordo de ti. Eu acho que nós estamos sendo extintos.
Eu só fui feliz. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Pela situação de privilégio que vocês têm desde que o mundo é mundo, o atraso de vocês é muito significativo.
Rodaica, eu não abri minha boca,
a
né?
gente tá quieto.
Eu só fui feliz. Não, eu tô falando vocês homens, Rafa. Homens, entendeu? E todas as situações que a gente cita como regra, elas têm as suas exceções. É. Então, vão existir homens que não fazem parte dessas características que eu tô falando. Mas a maioria...
Eu era feliz e não sabia quando morava num JK e conseguia fazer o número 2 e virar o bife no George Foreman Grill.
Ao mesmo tempo.
Solteiro.
Que nojo, cara.
Aquela mistura de odores no ambiente, uma delícia, cara. Puta merda, vamos ali fazer o show do intervalo.
O Pretinho Básico volta já. Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
O papel foi inventado pelos chineses no século 2 antes de Cristo. Antes de o papel ser usado para escrever, ele era usado para embalagem, proteção e até papel higiênico.
Olha aí! Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Estamos de volta pela Atlântida, a rádio das nossas vidas, com o Pretinho Básico. 5 minutos para as 14h. Deixa eu colocar aqui uma correspondência que chega pelo pretinhobásico@atlantida.com.br. A professora gringa. Pretinhos, meus amigos de trabalho. Digo isso porque enquanto trabalho, vocês dividem a tarefa de me fazer companhia. Hoje moro na Austrália, no estado de Queensland, na cidade de Brisbane. Certo dia, na escola de inglês, onde estudei por um ano, estávamos na sala. Sala esta que dividia com brasileiros, colombianos, chilenos, franceses e coreanos. A professora americana disse...
Professora americana.
Vocês brasileiros... Vai traduzindo, Rafa, por favor. Eu vou falando em português, tu vai traduzindo para inglês.
Vamos lá.
Vocês brasileiros homens...
The Brazilian guys, né? Street.
You Brazilian guys. Isso, vocês brasileiros homens têm uma fama não muito boa.
I have a bad fam.
Bad fame.
A gente tem que se simplificar.
Tá, legal. É, vocês brasileiros homens têm uma fama não muito boa. Então,
Not so good.
That's right, my man. Então eu perguntei o porquê.
I asked why.
Não, aí não precisa, calma.
Ah, não.
Peraí. Então eu perguntei o porquê ela vinha a afirmar isso. E ela disse.
She said.
Ele não entendeu a dinâmica, ele não entendeu. Tu só traduz o que a professora disse.
Isso.
Traduz o da professora.
Então vamos lá, a professora disse.
Ok.
As minhas amigas australianas.
My best friend from Australian.
My Australian,
Australian
friends.
My best friend.
Mas ele não diz que são as melhores amigas.
Ok, my friends from Australia.
My Australian friends. Minhas amigas australianas
so my friends,
dizem Australian. Que vocês são muito desejados.
Says that you guys from Brazil are so sexy.
Boa, boa, gostei da proposta.
É, foi uma boa saída.
Boa, foi uma boa.
Deu pra entender, né?
Porém...
So... Ah, eu tenho que esperar. Isso. Desculpa.
Porém, com muito receio, pois entre nós mulheres se fala muito de como vocês, homens brasileiros, são envolventes. Ah, acaba essa palhaçada aí.
Vai agora.
Até o objetivo que vocês querem.
Ok, so.
Depois que.
The guys que derrubou, from Brazil largou. So too hot, but. Before this, they are so complicated.
Ok. E então eu perguntei a ela, professora.
So I asked her.
É só a professora.
Teacher.
I'm sorry.
Você tem alguma experiência com algum brasileiro para fazer tal afirmação? E a professora disse que sim.
Yes.
Que foi levada no papo até os finalmente e após o ato libidinoso. Foi então esquecida e largada e não mais cortejada como era antes do ato.
Ô, louco, mano. Aí emendou um monte de coisa agora.
Minha questão é a seguinte, amigos da bancada. Vocês concordam com isso?
Sim.
Vocês acham que nós, homens brasileiros, somos assim tão objetivos e somente objetivos? Grande abraço do nosso amigo Denis.
Olha a Rodaica na live.
Pra tu ver como a vida.
A Rodaica disse que sim.
Pra tu ver como a vida da gente é competitiva. Vem um e-mail de Queensland avacalhando nós homens. Nós não temos nem sossego em Queensland.
Na Austrália, professor.
Meu Deus.
É. Agora, eu gostaria da experiência aleatoriamente na mesa aqui, pegar a experiência da colega Rodaica. Pra trazer pra gente assim um exemplo de. Por exemplo, tu tá casado há 20 anos, né? O homem casado contigo, ele não te corteja mais, ele não é mais atencioso contigo, ele só queria.
Acho que tá precisando voltar,
Alexandre.
Mas isso
aí, obviamente, não vale para relacionamentos duradouros.
Sim, porque aí já não tem mais o cortejo mesmo.
O comportamento do homem. Que tá na rua pra pegar a gente, que faz todo um mise-en-scène pra pegar a mulher, que ele só quer somar, ele quer quantidade. Ah,
entendi, só quer socar.
E aí, quando ele finalmente consegue, ele vai e depois todo aquele cortejo, todo aquele mise-en-scène acaba, porque ele já está investindo aonde? Na próxima.
Tá fazendo, entendeu? A roda girar.
Fazendo a roda girar. É sobre isso que ela está falando.
É sobre isso.
Obviamente que existem homens que buscam relações ou se colocam, às vezes até mesmo sem querer, em relações mais duradouras. Uhum. E nesta relação eles ainda assim querer, podem seguir cortejando as suas mulheres ou não. Que, aliás, é muito comum que não. Agora, na vida real do homem solteiro que só tá no show ali pra game, ele corteja a mulher até conseguir o que ele quer daquela mulher. Depois ele vai pra próxima.
E se ele se apaixona.
Daí ele para.
É um erro. É, mas para, é isso aí. Entendeu? Mas pode, deve acontecer do lado oposto também. De ter uma fase de estar curtindo e daqui a pouco se apaixonou.
Nunca ninguém deu em cima de mim, por exemplo. Né?
Sério?
É difícil, não.
Fala dar por ti.
De mim. É, exato. Tô falando por mim. Tô falando por mim, né? Você já
ganhou. O Alexandre muito... indaga sério, né? Se colocando no papel de quem
não
recebe apedrejamento.
Olha só como tem um equívoco na tua percepção. Não, deixa eu dar.
É um gostosão, o Ale.
Não é, cara. Olha como vocês são equivocados.
Isso aí é do grau de gostosura de cada pessoa.
Eu já dei em cima da
Ale. Deixa eu falar. Deixa eu me explicar, porque senão vocês vão ficar me queimando, vai acabar o programa e eu vou passar de gostosão. Não é essa a ideia. Eu te pergunto sério, porque tu é um cara inteligente, tu é um cara Oi?
É uma ideia boa de passar.
Tu é gostoso.
Tu é um cara inteligente, tu é um cara bem apessoado, tu é um cara bem posicionado profissionalmente e socialmente na vida. Tímido, acho difícil as mulheres não darem em cima de ti. Acho difícil.
Não, é verdade.
Não tem nada a ver comigo.
No colégio, aconteceu isso.
Na época que tu fazia a Lagoa Azul, tu era mais bonitinho.
A hipocrisia.
Não
tem. Eu gostei do Porã lá no fundo. Fala inglês.
O cara que fala inglês.
Agora tu acertou, Porã.
Sendo que na tradução simultânea, ele traduziu australianas pra australianas.
Isso, australianas.
Tu quer falar inglês? Não,
o Rafinha. Tá bem, Rafinha, isso, acabou. Eu te conheço há anos. Entre amigos, nós sabemos, elas chegam. A gente que tá selecionando mais agora.
A gente quem?
Como assim?
Tá bem, galera, era isso. Muito obrigado pela sua audiência. Acabou 2 da tarde, infelizmente. Passa muito rápido quando a gente tá se divertindo com os amigos da nossa audiência. 6 da tarde, a gente vai voltar com o Pretinho de novo. Volte com a gente. Beijo, galera. Tchau, daqui. Tchau, Brasil. Valeu, tchau.